Vamos conversar com o deputado Marcelo Crivella, é do Republicanos do Rio de Janeiro, comprometido com a promoção da liberdade religiosa e o reconhecimento da importância dos templos religiosos na sociedade. Deputado, obrigado por atender a CBN Cascavel, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, prazer enorme estar falando com o senhor e os ouvintes de Cascavel.
O senhor é autor da emenda constitucional 116 e essa emenda, pelo que a gente pôde verificar aqui, busca consolidar os direitos e benefícios para as instituições religiosas em todo o Brasil. Esses direitos, deputado, estão ameaçados?
Olha, Zé Roberto, acho que sim, porque a Constituição brasileira, desde 1948, fala sobre a imunidade dos templos religiosos. Ela tem, eu diria, a mesma simetria do direito à informação. Você não cobra impostos de jornais, de rádio, de televisão, para que as pessoas possam ter direito à informação. Também há um princípio na Constituição que é a liberdade religiosa, que cada um ter a opção de escolher o caminho da sua fé. Portanto, existe a imunidade também dos templos religiosos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Agora, vamos dar uma olhadinha rápida, Zé Alberto, como é que é a arrecadação dos tributos para o governo federal. As pessoas e as empresas pagam imposto sobre a renda, As pessoas pagam imposto sobre o consumo. Tudo que elas compram, seja bens ou contratam serviços, tem imposto. Finalmente, sobre o patrimônio. Quem tem veículo paga IPVA e quem tem imóvel paga IPTU. Renda, consumo, patrimônio. Vamos ver as igrejas. Sobre a renda, sempre se respeitou. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder espírita tem que declarar na receita quanto foi a doação na missa das 10 horas, ou no culto, ou na sessão espírita. Com relação ao patrimônio, é essa emenda constitucional 116 que o senhor citou. Em 2015, eu apresentei, depois de 7 anos de discussão no Congresso, ela foi promulgada em fevereiro de 2022. O que ela diz? Imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Significa que antes dela só tinha imunidade de IPTU os imóveis próprios, os alugados não. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 850 mil templos religiosos de todas as religiões. E a maioria deles, nesse momento, são alugados, que não tinham a imunidade, só os templos próprios. Então, essa emenda constitucional fez a garantia de que eles também tenham essa imunidade. Ficou faltando apenas os impostos, tributos sobre o consumo de bens e de serviços. Isso é a PEC 5, está tramitando no Congresso Nacional, teve 42 autores ano passado, em 2023, já passou na Comissão de Constituição e Justiça com 39 votos a favor e um contra. Está agora na comissão especial. Eu espero que assim que terminar o recesso, ela entre em votação no plenário e depois vá para o Senado. Aí sim, nós teremos protegidos os templos religiosos de qualquer denominação para que se cumpra, eu diria ao senhor, aquele direito fundamental de todo brasileiro, que é a liberdade religiosa.
E a liberdade religiosa, de alguma forma, o senhor vê a ameaça nesse governo de esquerda, porque a gente pôde acompanhar, e eu vejo aqui manifestações de ouvintes, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui conosco, você ouvinte pode mandar a sua mensagem de texto, 45991377533. Houve várias manifestações, inclusive durante o período de campanha, sobre essa ameaça tratando-se do governo do PT, o governo de esquerda. Esse governo tem essa tendência, o senhor vê dessa forma mesmo, deputado?
Olha, ontem teve uma medida da Receita Federal que indica esse caminho, porque havia isenções concedidas no governo passado que foram suspensas. E aí, mais uma vez, a importância de a gente falar sobre imunidade. A imunidade é um princípio constitucional diferente da isenção. A isenção é temporária, um governo dá, o outro suspende. Imunidade não, fica escrito na Constituição e é para sempre. A isenção que foi suspensa ontem pelo governo federal, pela receita do governo federal, tratava de isenções com relação ao pagamento de tributos na folha de pagamento. Você sabe, Zé Roberto, uma coisa que os brasileiros ainda não conhecem é uma classe de pessoas entre nós que são chamadas de vocacionados. São freiras, são padres, são pastores. Essas pessoas, a despeito do que dizem, e o pessoal da esquerda às vezes fala muito sobre isso, A despeito dessas críticas, essas pessoas não têm nenhum direito trabalhista. Elas não têm direito a salário, elas recebem ajuda de custo. Se amanhã a Igreja Católica não pagar a ajuda de custo aos padres e às freiras, ou qualquer igreja não pagar o pastor, ele não tem direito aí a Justiça do Trabalho reclamar. Ou se diminuir o salário deles, e a grande maioria é um salário mínimo. Eles não têm direito a 13º, a férias, a aposentadoria, a nenhum benefício da Previdência. Enfim, essas pessoas agora, com a suspensão da isenção que Bolsonaro tinha dado, as igrejas vão ter que pagar os, vamos dizer assim, os tributos de empregador. É uma coisa que a gente precisa esclarecer na discussão que vai voltar agora no Congresso e ao Tribunal de Contas da União, que também opinou sobre isso, é que as igrejas não são empresas, elas não têm lucro. As ofertas, dízimos, elas são dadas no altar para cuidar do cuidado espiritual e social da sociedade. Zé Roberto, quem sustenta as igrejas são os fiéis. Eles já pagam impostos sobre a renda, sobre tudo que consomem e sobre o patrimônio. O que sobra, e eles sobrevivem com isso, uma parte de uma igreja, não é para pagar imposto de novo. Isso é bitributação. O fato agora de você querer que a igreja pague direitos trabalhistas para pessoas que são vocacionadas é uma maneira de retirar do altar recursos que foram dados para assistência social e espiritual.
Certo. Perguntas que chegam aqui. O Milton diz o seguinte: mas a liberdade religiosa não foi em nenhum momento ameaçada durante o governo Lula lá atrás e também do governo Dilma do PT. Ele faz aqui uma comparação. Naquela época houve alguma situação semelhante à que o senhor visualiza agora, ou agora está sendo um momento diferente?
Não, houve sim. Eu fui ministro da presidenta Dilma e verifiquei naquela ocasião em que a Receita Federal fez um arresto nas contas dessas 150 mil igrejas, recolhendo mais de R$1 bilhão por conta disso, de contribuição como empregador, de 20% sobre a folha de pagamento. E isso foi uma coisa que foi contestada na Justiça e está na Justiça até o dia de hoje, mas esse R$1 bilhão arrestado nunca foi devolvido. Isso ocorreu no governo da presidenta Dilma, e é uma coisa que prejudicou demais todas as igrejas do Brasil.
Certo, tem ouvintes também fazendo menção aqui, aliás, muitas mensagens parabenizando essa iniciativa do senhor com a emenda. Estamos conversando com o deputado Marcelo Crivella, ele é do Rio de Janeiro, deputado federal. A gente está falando um pouco sobre liberdade religiosa, contribuição dos templos religiosos para a sociedade, a emenda constitucional 116. Nós temos aqui mais 3, 4 perguntas, vou ver se a gente consegue colocar aqui as perguntas. As igrejas, inclusive, têm dado grande contribuição para a sociedade, da recuperação de dependentes, tem várias ações que são desenvolvidas. É isso, deputado?
Exatamente, senhor Roberto. Eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos dezenas, aliás, mais de 100 de comunidades dominadas pelo narcotráfico. Você sabe qual é a única instituição que está em todas essas comunidades? É a igreja. Ela é respeitada não só pela polícia, como também pelos traficantes. Ali não se rouba, não se tira nada dali, instrumentos musicais, caixa de som. Por quê? Porque a mãe do traficante, o avô, a tia, a irmã, frequentam a igreja. Eu fico pensando, se nós temos uma instituição construída por eles, pelo povo da comunidade, que está ali como, eu diria, uma esperança nossa de ressocializar, sobretudo as crianças, por que tirar recursos? Se essas igrejas tiverem condições de atrair as crianças com aulas de música, de instrumento, com acesso ao computador ou com atividades esportivas, o meu sonho, na verdade, é que cada igreja tivesse uma creche, a criança fosse para a escola e depois passasse algumas horas na igreja. Por quê? Porque hoje as pessoas trabalham fora. E essas crianças que voltam da escola e não têm mais ensino religioso na escola, acabam convivendo ali na comunidade com o narcotráfico, que dominou uma série de comunidades, não só no Rio de Janeiro, como no resto do Brasil. Nós já tentamos de tudo, Força Nacional, Polícia Federal. Eu mesmo fui autor de uma lei quando era senador, para colocar o exército nas fronteiras para evitar o tráfico de cocaína e de armas. Eu fui autor dessa lei complementar, deu poder de polícia ao exército nas fronteiras. A Polícia Federal, ela é muito pouca em efetivo para um deserto demográfico de 16 mil quilômetros nossa fronteira, sobretudo com Peru, Colômbia e Bolívia. Mas não surtiu o efeito que nós esperávamos. Continua entrando, porque a fronteira é imensa, embora com todo o esforço do exército, continua entrando armas, munições, drogas. Então, a nossa esperança realmente é fortalecer as igrejas. Olha, Zé Roberto, eu garanto ao senhor, igreja forte é crime fraco. Igreja forte é família forte, é pátria forte. Ali se aprende valores, princípios que vão nortear a vida inteira. Deus queira que as igrejas fortalecidas possam oferecer atividades às crianças em todas as comunidades, retirando-as de perto do narcotráfico, das armadilhas traiçoeiras, venenosas, da venda de drogas.
A Márcia também nos acompanhando em Cascavel, parabéns aí por essa iniciativa do deputado. A Odila de Toledo também nos acompanhando. A Noeli, um abraço ao deputado Crivella, que bom ouvi-lo aqui na CBN Cascavel. O Vilmar de Cascavel diz o seguinte: exploração da fé, o que ele pode dizer a respeito? Tem muitos pastores que tiram dinheiro das pessoas.
É possível que sim, né, Roberto? Sempre nós temos, em todas as profissões, em todos os locais, pessoas que não compreendem a missão que estão exercendo. Agora, a fiscalização das igrejas é feita pelos membros. Os membros são os patrocinadores da igreja. Nenhum deles é obrigado a pagar nada. Nenhuma igreja no Brasil, seja católica, espírita, evangélica, tem roleta na porta. Ou só deixa entrar quem contribui. Absolutamente, eu garanto a vocês, são mais de 150 mil igrejas no Brasil de porta aberta. As pessoas entram e saem, e se dão alguma oferta, alguma contribuição, é porque concordam com o que está sendo pregado e o que está sendo feito na igreja. Se o pastor não age bem, com certeza ele será tirado e as ofertas não virão. Eu não me preocupo com isso. Agora, o importante é a gente dizer que se nós tirarmos os impostos das igrejas e garantirmos a imunidade que é prevista na Constituição desde 1946, nós teremos a possibilidade de enfrentar, não agora, mas no futuro, a solução para a criminalidade e o tráfico de drogas no nosso país. É cuidando das crianças que no futuro o tráfico não vai ter mão de obra para realizar a sua criminalidade.
É, os dados apontam realmente resultados extremamente positivos com o envolvimento das igrejas e de empresas também. O Moacir, aqui os ouvintes participam livremente, deputado Crivella. O Moacir diz o seguinte: Marcelo Crivella, o que acha do patrimônio Edir Macedo, Malafaia e R.R. Soares? São bilionários. Eles são bilionários, deputado?
Ah, isso é conversa fiada. Olha, eu sou sobrinho do Bispo Macedo e conheço o R.R. Soares, foi quem me deu meu primeiro emprego quando eu tinha 14 anos de idade. Não tem nenhuma riqueza própria. O que o Bispo Macedo tem em nome dele, que é a concessão da Record, é porque não pode ser em nome da igreja. Mas a proprietária de tudo aquilo, e cada membro da Igreja Universal sabe disso, é a Igreja Universal, que durante todas as noites, todas as madrugadas, faz um programa de auxílio às pessoas que não conseguem dormir, que estão desempregadas, que estão tentando suicídio. Eu garanto isso porque começamos a pregar o Evangelho com 14 anos, hoje eu tenho 66, portanto, tenho 52 anos no Evangelho. O R.R. Soares mora na mesma casa que sempre morou, ali numa comunidade, eu diria ao senhor, muito simples, em Jacarepaguá. A mesma casa de quando começou. Da maneira que essas coisas são ficções. Agora, é muito importante mesmo lembrar aos nossos ouvintes de que os membros das igrejas, os pastores, os obreiros, eles são os grandes fiscais. Se eles verificam que aquela igreja está enriquecendo alguém ou que está havendo desvio, pode ter certeza que eles vão tomar uma decisão. O compromisso deles é com Deus, não é com o homem.
Pedrinho Silvério, também interagindo aqui conosco, as igrejas através de seus líderes fazem um enorme trabalho social, coisa que o Estado não faz. Precisa ajudar as igrejas, complementando aqui também sobre o tema que a gente já comentou. Deputado, e para esse ano 2024, o que o senhor espera? Quais são as perspectivas? Estamos ainda no mês de janeiro, passa muito rápido, o mês começou, o ano começou recentemente, já estamos no dia 18 de janeiro. O que o senhor espera de 2024?
Olha, vamos falar sobre economia? Nós tivemos a grata surpresa da taxa de inflação ter sido abaixo da meta. Uhum. E vamos esperar em Deus que a taxa de juros caia pelo menos 2 pontos, de 12 para 10. A nossa dívida, a dívida de nós todos, minha, do senhor, dos ouvintes, qual é a nossa dívida maior? São 8 trilhões de reais, que é a dívida pública do nosso país. E nós pagamos 12% de juros aos credores, que são as famílias ricas brasileiras, os grandes bancos, todos aqueles que compram letras do Tesouro Nacional. Se a gente pagar um pouquinho menos, vamos supor 10%, a economia de 2% já serão 160 bilhões de reais. 160 bilhões de reais de economia já dá para se fazer um bom investimento e eu espero que o Congresso Nacional fiscalize o governo para que esse dinheiro seja bem utilizado na saúde, na educação, sobretudo no apoio ao campo. Veja, ano passado o maior crescimento que nós tivemos foi no agronegócio, cresceu 15%. E aí o Brasil inteiro de pé tem que aplaudir o Paraná, que tem 3 safras de milho, que tem todos os seus rios com mata ciliar, que é um exemplo para todo o Brasil e para o mundo de uma produção, eu diria ao senhor, extraordinária. Não só produção de frutas, legumes, vegetais, grãos, mas também da aquicultura. Eu fui ministro da Pesca e tive a oportunidade de investir no Paraná e de ver os grandes resultados. Agora mesmo o senhor estava falando sobre a gente não importar tilápia, uhum, lá da Ásia. E eu aplaudo isso de pé, porque as condições que nós temos no Brasil, com a nossa água e com as nossas fiscalizações de higiene, puxa vida, a nossa tilápia aqui é mil vezes melhor, falando sem medo, do que a que vem da Ásia, cujas condições de produção são inteiramente, diferentes da nossa, para não criticar tanto.
E o senhor falava
então,
sobre...
Eu espero que o agronegócio continue crescendo, que os investimentos do governo tragam melhor educação e melhor saúde e que o Congresso fiscalize.
Daqui a pouco nós precisamos ir aos estúdios da CBN em São Paulo com as últimas notícias do país do mundo no repórter CBN. O senhor falava sobre a economia, os indicadores positivos, né, os indicadores econômicos, falava sobre a taxa de inflação, 4,62% fechou em 2023, dentro da meta, próximo do teto, mas dentro da meta. Taxa de juros 11,75%, deve cair mais, até em razão da inflação que está em queda. O PIB deve fechar em torno de 3% em 2023, deveremos ter em março os números oficiais divulgados pelo IBGE. Agora, o governo gastou muito em 2023, não é? O déficit zero é buscado pelo Haddad, já se manifestou para esse ano 2024. Vamos aguardar, ver se realmente esse déficit possa ser alcançado aí, o déficit zero, não é? Me parece um pouco difícil, de qualquer forma a gente fica nessa expectativa. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN Cascavel.
Muito obrigado, Zé Roberto. Lembrando, por favor, de que as igrejas são sustentadas pelos fiéis, que já pagam imposto sobre a renda, consumo e patrimônio. Que dão à igreja não é para pagar imposto de novo, é para cuidar do nosso povo. Muito obrigado, Zé Roberto. Um grande abraço.
Deputado Federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, conversando conosco, falando inicialmente aqui na pauta, e aí a gente abriu para que os ouvintes pudessem participar também, perguntando, como é de praxe aqui do nosso programa, do CBN Cascavel Primeira Edição, mas falando sobre o reconhecimento da importância dos templos religiosos na sociedade, ele que é autor da Emenda Constitucional 116, essa emenda que busca consolidar direitos e benefícios para as instituições religiosas em todo o Brasil. Agora, 10 horas, vamos com o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos.